Caixa.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Bate, bola nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate, bola nacional.
Boa tarde, no Rio de Janeiro, 12 horas 31 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional com as últimas informações do esporte. Hoje, quinta-feira, 18 de abril de 2019. Nas participações do programa de hoje, Mário Silva, André Luiz Mendes, Wagner Gomes, Rafael Monteiro, Maurício Costa e Rodrigo Ricardo. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Fábio Luiz. E a produção é dele, Luiz Ferreira.
Nacional.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. E vê essa camisa legal, é o povo sua norte. Liga, eu não sou mais forte do esporte.
Vamos aos destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Copa do Brasil. Fluminense vence o Santa Cruz com facilidade. Santos passa pelo Vasco na Vila Belmiro. Olha o campeão aí, gente. Grêmio vence o Internacional nos pênaltis. Com direito a brilho de dois grandes goleiros e conquista o Campeonato Gaúcho de 2019. Árbitro de vídeo é decisivo. Tottenham se garante nas semifinais da Liga dos Campeões. Flamengo está a uma vitória da classificação para as semifinais do Novo Basquete Brasil. Está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço.
Futebol é nacional, futebol é nacional.
Lembrando sempre que você pode participar do nosso programa, é só ligar, o DDD é 21. O telefone é 2117-6935. Redes sociais... Facebook, é só acessar a página facebook.com/Rádio Nacional Rio. Deixa aquele recadinho pra gente, vai. Tranquilo. Bom, o Tricolor ontem fez o dever de casa. Quem traz as informações é Rafael Monteiro.
O Fluminense venceu o Santa Cruz por 2-0 na noite desta quarta-feira no Maracanã. Jogo de ida pela quarta fase da Copa do Brasil. Os gols da partida foram marcados por Luciano e Gilberto, ambos no primeiro tempo. Com esta vitória, no jogo de volta fora de casa, até mesmo uma derrota por um gol de diferença dá a classificação para os cariocas. Para o time nordestino passar, terá que vencer no Recife por uma vantagem de 3 gols. Se vencer por 2 de diferença, a decisão da vaga para as oitavas de finais vai ficar para os pênaltis. Após o jogo, o técnico Fernando Diniz fala sobre a vantagem em casa.
O time de fato jogou muito bem no primeiro tempo. Eu concordo com você que a vantagem ia ser maior do time para Recife. Mas também fizemos 2 gols, porque não dá para desconsiderar atrás. Teve uma queda de rendimento no segundo tempo que não tinha razão de ter caído. A gente podia, tinha como a gente continuar acelerando o jogo. Em relação às novas opções, é muito bom. Para os jogadores, o Pedro, a gente antecipou um pouco a reestreia dele. E foi até para ele ver o Jones sair machucado e entrar uns 25 minutos, mas pelo fato de ele ter jogado aí mais isso, uns 40 minutos, acho que lá, não sei nem quanto foi, jogou, 40, para ele ficou muito bom, para ele adquirir um ritmo, nesse sentido foi muito bom o Pedro.
A partida ficou marcada pelo retorno do atacante Pedro, após 8 meses longe dos gramados, se recuperando de lesão no joelho. Pedro fala sobre a sua estreia em 2019.
Foi uma vitória enorme na minha vida, né? Um momento difícil para mim, mas graças a Deus ele me deu força para superar esse momento.
agradecer o carinho de todos que nesse momento me apoiaram, né? E graças a Deus eu consegui superar.
O Fluminense volta a encarar o Santa Cruz na próxima quinta-feira, no Recife, em Pernambuco, no estádio do Arruda. Para o jogo de volta, poderá contar com a presença do volante Bruno Silva, que cumpriu suspensão nesta quarta-feira. Quem avançar para as oitavas de final assegura R$2.500.000 de premiação. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
O Mário Silva, uma parte desse dever de casa foi feita, falta outra parte para abocanhar essa grana toda aí, né? Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Na realidade, você está a meio caminho, 2-0, placar não muito fácil de reverter, mas não impossível. O jogo será na casa do adversário, só que o Fluminense é superior ao Santa Cruz, do ponto de vista de elenco, tem um time melhor, está bem armadinho pelo Fernando Diniz, com as suas deficiências. Agora, com essa volta do Pedro, é um reforço considerável, chegaram mais dois jogadores também. Então vamos aguardar, mas eu repito, é o meio caminho andado, porque 2-0, mesmo jogando na casa do adversário, não é um placar fácil de reverter.
Meu caro André Luiz Mendes, como é que você viu o jogo e como é que você imagina que vai acontecer com esse trabalho que o Fernando Diniz vem fazendo com o elenco do Fluminense? Boa tarde.
Boa tarde, Astrid, para você e para os amigos. Eu havia até dito aqui esses dias que o Fernando Diniz, como o Fluminense não tem estrela, né, aqui tem a apagada, que é o Ganso, conseguiu dar conjunto ao Fluminense. E isso foi muito importante, porque o conjunto, às vezes, ele sobressai diante dos valores individuais. Então, eu acho que ele está fazendo um excelente trabalho no Fluminense. É até difícil de entender como é que o Fluminense, com o que jogou, não está nas finais, ou não esteve nas finais do Campeonato do Rio de Janeiro, ou no lugar do Vasco, até no lugar do Flamengo, porque teve condição para isso, mostrou futebol para isso. E essa vitória foi incontestável, né? Ainda teve um gol mal anulado, poderia ter sido levado uma vantagem excelente para Recife, mas o trabalho dele é excelente, é muito bom, e se o Fluminense se reforçar com as 4 ou 5 peças aí, vai dar trabalho.
12 horas 38 minutos no Rio.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
A etapa de surf de Bells Beach deveria ter começado na terça-feira, mas por falta de ondas não foi possível. Ontem foi o primeiro dia de disputas, o mar estava com ondas pequenas e vento ruim. O surfista Felipe Toledo conseguiu fazer 15,87 e ele superou o Kelly Slater. Os demais surfistas brasileiros, Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Iago Dora e Jadson André, avançaram direto para o round 3. A próxima chamada será às 17h45, horário de Brasília. O Flamengo recebeu ontem na quadra do Tijuca Tênis Clube o Corinthians. Foi o segundo jogo do play-off. O jogo não foi dos melhores, mas o Flamengo conseguiu vencer pelo placar de 79 a 60, abrindo 2-0 nas quartas de final. O primeiro quarto foi 16 a 16, no segundo 32 a 26 para o Flamengo, que abriu a vantagem no terceiro quarto, fazendo 60 a 44. No último quarto, a equipe carioca administrou vantagem, fechando em 79 a 60. Hoje o Pinheiros recebe o Botafogo às 19h30 e o próximo jogo entre Flamengo e Corinthians será no dia 20 de abril. O Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo vai receber na próxima semana, de 25 a 27 de abril, o Open Internacional Loterias Caixa de Atletismo e Natação 2019. São mais de 600 atletas, sendo 243 na piscina e 358 na pista e no campo de atletismo. Este é o maior evento destas modalidades que o Brasil vai receber em 2019. Ao todo, 20 países enviarão representantes. No segundo semestre, haverá ainda os respectivos mundiais e a disputa dos Jogos Parapan-Americanos de Lima, no Peru. O Open Internacional Loterias Caixa é uma oportunidade para os atletas obterem marcas e atingirem os índices estabelecidos pelo Departamento Técnico do Comitê Paralímpico Brasileiro. Esse é o critério para a escolha dos representantes brasileiros nos mundiais. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Bom, vamos então ao próximo assunto. Estava vendo aqui quartas de final, meu caro Luiz Ferreira, e vendo aqui dois da Inglaterra um da Holanda e um da Espanha. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde para você, Astrid Nick, os ouvintes do Bate Bola Nacional. Foi mais ou menos isso, só desculpa a voz que a gripe bateu forte aqui. Olha, Astrid, primeiro lugar, passeio do Liverpool no Estádio do Dragão. O Liverpool não tomou conhecimento do Porto, venceu por 4-1. Passou para as semifinais, segundo ano consecutivo que o Liverpool está indo para as semifinais, vai enfrentar o Barcelona. Que jogo! De um lado você tem Sadio Mané, Roberto Firmino e Mohamed Salah. Do outro você tem Luisito Suárez, Lionel Messi e o Felipe Coutinho, que parece estar renascendo com a camisa do Barcelona. Agora, no outro jogo da tarde de ontem, meu amigo, que confusão. 4 minutos de jogo. Lembrando, Tottenham havia vencido o Manchester City por 1-0, lá no seu novo estádio, na semana passada. 4 minutos de jogo. Sterling abre o placar para o Manchester City. Antes dos 10 minutos, o Tottenham virou com 2-1. E antes, assim que o cronômetro bateu 10 minutos, o City empatou.
Jogão.
Ainda no primeiro tempo, o City virou de novo.
Jogão.
3-2, 3-2, 3-2. City fez o quarto gol. Com esse resultado, estaria se classificando.
Só que,
num escanteio cobrado para a área, a bola teria batido no braço do Llorente, bateu também na mão do jogador do City, veio uma confusão, foi o gol, a bola foi pro gol, entrou, a arbitragem utilizou o árbitro de vídeo e confirmou o gol para o protesto do técnico Pep Guardiola. Que isso quiseram os deuses do futebol, que 48 minutos... Do segundo tempo, nos acréscimos, uma bola estourada da defesa do Tottenham. O Agüero recebe pela direita, cruza, o Sterling ajeita e faz o que seria o quinto gol da vitória. Só que aí o árbitro recebeu um novo aviso do VAR. No momento do passe, o Agüero estava impedido e anulou o gol do anulou o gol marcado pelo Sterling, para desgosto do Pep Guardiola. Resumindo, Manchester City 4, Tottenham 3, Tottenham passa para as semifinais da Liga dos Campeões por conta do critério do gol marcado fora de casa. E enfrenta o Ajax da Holanda, que eliminou a Juventus, Cristiano Ronaldo. Ou seja, se alguém pensou que a polêmica ia acabar com o árbitro de vídeo, muito pelo contrário, que a polêmica só aumentou, Astrid.
André Luiz Mendes, está cada vez mais forte. Você viu esse jogo, André? E eu quero saber se cada vez mais forte o árbitro de vídeo, pelo menos lá do outro lado do oceano.
O árbitro de vídeo, ele define e às vezes complica e depende da situação. Lá fora eles sabem usar melhor do que a gente aqui. O árbitro de vídeo lá, ele é mais bem utilizado, tem um critério melhor, e quem está comandando o árbitro de vídeo também tem um critério melhor. Então eu acho que nós precisamos nos educar para usar o VAR, né? E a arbitragem tem que parar de depender do VAR, aquele negócio. Não, se eu errar, o VAR vai e conserta para mim, está tudo certo. Lá os árbitros não dependem do VAR. Aqui os árbitros ficam na dependência do que o VAR vai fazer, né? A exemplo de ontem, do jogo do Grêmio, teve VAR, realmente estava impedido e tal. O pênalti, que para mim não existiu, não foi pênalti aquela jogada no cortejo do jogo do Grêmio, o cara só encostou no short dele, foi só um puxãozinho, nada que caracterizasse deslocar o jogador, o cara deu pênalti e o Internacional ficou revoltado com a arbitragem foi muito, foi o Vin Diesel, okay? Que é o Vin Diesel, foi muito ruim ontem. Então nós temos que nos educar numa série de aspectos que o futebol inglês está dando uma aula para o mundo.
E aí, Mário Silva, como é que você viu esse jogo, essa situação toda que o André comentou, e também a do Grêmio, né? Lá do outro lado do oceano, se usa o VAR na maneira correta, se usa como ele foi criado, com o objetivo para qual ele foi criado. Aqui estão deturpando, Mário Silva?
O problema é que primeiro que demora muito aqui, né?
Muito.
Segundo, que existe uma determinação em que momentos o VAR será acionado. São 4 determinações. E os jogadores também, como tem VAR, reclamam até de espirro.
Uhum.
Complicado. No caso do jogo ontem do Grêmio, me pareceu que o Inter foi prejudicado. Certo. Tanto que alguns jogadores do Inter criticaram, dizendo que a federação queria dar o título para o Grêmio. Lá fora, no jogo que tivemos dois lances com o VAR, o lance que a bola bateu no braço, a partir de junho, quando vai mudar, vai terminar a temporada na Europa, o gol seria anulado. Qualquer bola que deixa de ser interpretativo, passa de ser determinante. Qualquer bola que bater em braço, mão, colado, descolado, amassado, dentro da área do time atacante, um abraço, o gol será anulado, a jogada será invalidada. Então, do outro lado, aí já é a questão de interpretação. Mas time atacante anula, então o gol seria anulado. Com relação ao outro lance, eu achei que foi impedimento, porque a bola só chegou onde chegou porque bateu no jogador do City. E aí, um abraço, não tem jeito.
12 horas 46 minutos no Rio de Janeiro.
Vamos todos cantar de coração.
E quem está cantando de coração?
Ou não, né?
Tá cantando de coração. De um jeito ou de outro, tá cantando de coração.
Olha lá, hein?
É o repórter Rodrigo Ricardo.
Dois jogos e duas derrotas por 2-0. A última na Vila Belmiro para o Santos pela Copa do Brasil. O Vasco de Alberto Valentim agora enfrenta o Flamengo pela final do Campeonato Carioca.
Para nós buscarmos o título, nós vamos ter que jogar muito mais do que nós jogamos a primeira partida. É uma boa vantagem no Flamengo, a gente não pode negar, mas a gente vai forte para tentar diminuir essa vantagem com 1-0, né? Saindo em vantagem, depois buscar o segundo gol para nos manter vivo em busca do título.
Valentim chegou em agosto do ano passado ao Vasco, mas os recentes maus resultados colocam em xeque o trabalho do treinador na colina de São Januário.
Quando você primeiro, numa final, sai em desvantagem, né? E depois um jogo de mata-mata também, do tamanho do Vasco, mas estou super tranquilo. O trabalho vem sendo bem feito, nós estamos indo para a terceira final esse ano aqui, com chance de ser campeão, e depois, é lógico, nós vamos falar com chance também de passar na Copa do Brasil.
Para o jogo de domingo, o Vasco ainda não sabe se contará com o goleiro Fernando Miguel, o zagueiro Leandro Castan e o atacante Rossi. Nenhum deles foi a campo nesta última quarta. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Meu caro Mário Silva.
Oi.
E o Vasco da Gama?
Olha, o Vasco é o Vasco, né? O Vasco desse por satisfeito. Porque ontem eu vi o jogo foi mais cedo, foi 19h15. O Vasco acabou de tomar uns 5 lá. O Santos deu um bomba. Rodrigo, Soteldo, Jean Lucas, os caras jogaram uma barbaridade. O Santos joga de uma maneira muito veloz, muito efetiva com o Sampaoli. É um time que vai dar trabalho no Campeonato Nacional. Pena que vai perder o Rodrigo e tal, mas realmente deu um trabalho danado. O Vasco sem o Fernando Miguel, sem o Castan, e saiu barato. Para mim saiu barato. 2-0 e agora tem chance de reverter na próxima quarta-feira, mas tem um jogo pelo meio do caminho que decide o campeonato, que também tem que reverter um 2-0. Uma missão realmente muito complicada, mas ontem saiu barato.
Meu caro André Luiz Mendes, durante o programa Bate-Bola Nacional dessa semana, eu não me recordo quem, se foi você ou se foi o Mário, um de vocês falou que São Paulo está abrindo mercado aqui no Brasil. Eu quero saber, foi você, Mário, já levantou o dedinho aqui, André, mas eu quero saber de você, André, como é que você está vendo o trabalho do Sampaoli com o Santos aqui no Brasil?
Reestruturou o Santos, né? O Santos estava completamente quebrado, dentro e fora do campo. A chegada dele, com as exigências que ele fez, deu um padrão para o time e também deu um padrão para o comportamento da diretoria do Santos, que estava tudo batendo cabeça lá, a coisa não estava boa já há algum tempo dentro do Santos. O Santos conseguiu se estabilizar politicamente e o Sampaoli fez um bom trabalho no campo, que foi colocar as peças certas nos lugares certos, botar um esquema de jogo convincente, e por muito pouco mesmo, O Santos não foi para as finais do Paulista porque ele engrenou do meio do campeonato para frente.
Tá certo. 12 horas e 50 minutos no Rio de Janeiro.
Uma vez Flamengo.
Sempre Flamengo, não tem jeito. E quem traz as informações, tem gente vibrando. Quem traz as informações é Maurício Costa.
Enquanto o Vasco tomava a pressão do Santos na Copa do Brasil e repetia a péssima atuação contra o Flamengo, parte do elenco do Rubro Negro comemorava o aniversário de 30 anos de Everton Ribeiro em uma festa que contou inclusive com o músico Mumuzinho. Mas calma, torcedor do Mengão, não tem nada de oba-oba. O Fla treina forte durante a semana para garantir o título carioca sobre o rival no domingo de Páscoa. Mesmo podendo perder por 1-0 para levantar a taça, o foco é total, como diz o zagueiro Rodrigo Caio.
Claro que quando você tem uma vantagem, de alguma forma, você pode entrar um pouco disperso, mas é algo que a gente vem falando a semana inteira, nos treinamentos, quando a gente tem alguma conversa mais individual, a gente vem falando dessa questão da nossa atenção. É um jogo muito importante para nós. São 90 minutos dentro de campo que a gente precisa deixar tudo de nós e precisamos ter um nível de atenção muito alto, porque do outro lado tem uma equipe grande, uma equipe que vai buscar a todo momento o resultado e a gente precisa ter essa atenção.
Para o confronto de domingo contra o Vasco, o Flamengo tem apenas um desfalque, Bruno Henrique. Autor dos dois gols do primeiro encontro, ele recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. A tendência é que Abel Braga volte com o Diego no meio e coloque a Arrascaeta no lugar de Bruno Henrique. Quem também tem chances de entrar é Vitinho. Pode ser o segundo título oficial do Flamengo no ano e a torcida está confiante. Faz fila para conseguir ingresso. Das competições que disputou até agora, só não venceu a Taça Guanabara, conquistada pelo Vasco. A Taça Rio foi para a Gávea. O Carioca está muito perto. E ainda tem Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. E se você acha que o Flamengo não vai disputar todos os títulos, olha o recado que o Rodrigo Caio deixou.
Eu vim para ganhar, cara. Esse era o meu grande objetivo. Eu vim para um clube gigantesco, onde eu sabia da grande responsabilidade que eu tinha. E eu vim muito preparado para isso. Vim preparado para ser campeão. Vim preparado para voltar a jogar no nível que eu sempre quis jogar. Quando eu cheguei aqui, cara, eu senti um grupo muito unido, um grupo muito forte, focado, com sede de vitórias, com sede de títulos, e isso me motivou ainda mais. Quando você chega num clube, você sinta isso. Fazia tempo que eu não sentia. Eu passei por muitos grupos, um time só, mas foram 8 temporadas e bastante jogadores. E quando eu cheguei aqui eu senti uma diferença muito grande nessa questão.
Logo depois do confronto com o Vasco, o Flamengo viaja para Quito, onde enfrenta a LDU na quarta-feira pela Libertadores da América. Retorna para a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, sábado, no Maracanã. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Meu caro André Luiz Mendes, o Flamengo tem tudo para disputar todos esses títulos?
Tem elenco, né? Tem banco, tem tudo para disputar e ir pro gramado. Se vai conseguir chegar, aqui é outro departamento. Eu só dar um pitaco aqui, Astrid.
Diga.
Que passou e eu não falei. O psicológico dos jogadores do Vasco devem estar indo à loucura.
Ah, imagino.
Sem salário.
Imagina.
Tomou de 2 do Santos, tem que reverter. Tomou de 2 do Flamengo, tem que reverter. Pode ficar sem tudo. Em uma semana, o treinador está no bico do corvo. A situação lá tá muito complicada.
Explica bico do corvo.
Não tem aqueles desenhos que o nenenzinho vai na fraldinha, no bico do corvo, quase caindo?
Sim, sim, sim.
Então,
sim.
Bico do corvo é quase caindo. Se não tomar cuidado, cai.
Cai. Valeu, gostei da explicação. 12h54 no Rio.
Alegria da galera!
Nacional.
Meus caros amigos ouvintes, minhas caras amigas ouvintes, estamos a 99 dias nessa altura do campeonato dos Jogos Pan-Americanos de Lima. Mas o nosso companheiro de São Paulo, William Douglas, preparou um especial dos 100 dias para os Jogos de Lima, os Pan-Americanos 2019.
Há 100 dias da abertura dos Jogos Pan-Americanos de Lima, o Comitê Olímpico do Brasil escolheu como mestre de cerimônias o maior medalhista do Brasil na história da competição. Thiago Pereira relembrou alguns momentos e falou sobre as saudades dos Jogos.
4 Jogos Pan-Americanos, fez parte da minha vida, o Pan, desde muito tempo. desde 99 até o Winnipeg, foi quando eu comecei a acompanhar e gravava fita, essas coisas todas. Então realmente não está presente esse ano, é claro que vai dar uma baita de uma saudade, mas faz parte também.
Outro multimedalista que esteve por aqui foi Hugo Oyama, técnico da atual Seleção Brasileira Feminina de Tênis de Mesa. E ele tem esperanças para Lima.
Nos Jogos Pan-Americanos, a chance é muito grande de lutar pela medalha de ouro. Em Toronto, nós fomos lá com o objetivo de chegar numa final, porque o Brasil nunca chega numa final do feminino. Agora, chegar na final e lutar pela medalha de ouro. E eu confio bastante nelas. Nos campeonatos que a gente participou até aqui, né, de 2013 para cá, latino-americano, campeonato pan-americano, elas ganharam todos os títulos. Então, agora, chegar lá com a cabeça firme, forte, confiante, né? Sei que o negócio já ganhou, porque isso não pode existir, mas eu confio em que a gente possa trazer um grande resultado.
O PAN deste ano definirá os classificados para Tóquio em várias modalidades: saltos ornamentais, nado artístico, polo aquático, handball, hipismo adestramento, saltos e concurso completo de equitação, hóquei sobre a grama, tênis, tiro com arco, tiro esportivo, vela, pentatlo moderno e surf. Em outros esportes, o PAN contará pontos para o ranking olímpico. São eles: atletismo, badminton, basquete 3x3, karatê, levantamento de peso, taekwondo e tênis de mesa. Na natação, os resultados de Lima valem índice rumo a Tóquio. Para o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Paulo Vanderlei, o trabalho já está quase pronto. A missão agora é a mesma que a da maior parte dos brasileiros.
Sob o ponto de vista administrativo, está tudo fluindo conforme planejado.
O que o torcedor Paulo Vanderlei espera desse PAN?
Sucesso. Eu quero medalhas. É isso que eu preciso.
Da Rádio Nacional, William Douglas.
Bom, é o seguinte, o Paulo Vanderlei está fazendo um trabalho danado com o COB, como presidente do COB, e o COB arregaçou realmente as mangas. E vamos torcer. O objetivo vai ser alcançado. Estamos todos na torcida. 12h57 no Rio. Eles foram a pé, eles foram de ônibus, de avião, de caminhão, mas conseguiram conquistar a taça, não é isso, meu caro Luiz Ferreira?
Olha, mais um título para a conta do Renato Gaúcho, mais um título para o Grêmio. Depois de novo empate em 0x0, também aconteceu um empate sem gol no jogo de ida. O Grêmio venceu o Internacional nos pênaltis, atuação primorosa do goleiro Paulo Vitor, também primorosa do goleiro Marcelo Lomba. O Grêmio é bicampeão gaúcho. Astrid, que campanha, campeão invicto. Quase não levou gols, agora eu perdi até a conta. Sei que é o seguinte, Astrid, no final da entrevista coletiva, o técnico Renato Gaúcho, ele comentou sobre uma coisa bem bacana que aconteceu nas arquibancadas.
E o Grêmio, mesmo fazendo a melhor campanha, tudo poderia acontecer. Então temos que enaltecer também o trabalho dele. Temos que enaltecer, e isso é um exemplo para o Brasil e para o mundo. Parabéns à torcida do Internacional, à torcida mista, lá no Beira-Rio. Temos que enaltecer isso, não tivemos confusão nenhuma. A torcida do Internacional fez uma belíssima festa. Como fez a torcida do Grêmio aqui também, uma belíssima festa, juntamente com a torcida mista. Então isso nós temos que enaltecer, porque a gente vê tanta coisa ruim aí pelo Brasil, pelo mundo, e o Rio Grande do Sul deu um exemplo de torcidas. Então nós temos que enaltecer, sim, tanto a torcida do Grêmio como a do Internacional.
Bom, vamos chegando com a fala de Renato Gaúcho, parabenizando ao Grêmio, encerrando o Bate-Bola Nacional. Vocês vão continuar em rede para todo o Brasil com a Tarde Nacional. A todos vocês, uma belíssima tarde. Tchau.
Bate-Bola Nacional.